Fique ligado.
Depoimentos dos profissionais da saúde nos últimos dias têm trazido associações entre o novo coronavírus e casos de pneumonia. Aliás, a pneumonia já precisava estar na nossa pauta diária, porque é uma das doenças que mais matam no Brasil. São cerca de 7 óbitos por hora, o que dá mais de 66 mil casos por ano. E atenção, cerca de 80% das pessoas que contraem a doença são idosos. Então, a partir de agora, a gente fala um pouco sobre essa relação do coronavírus com a pneumonia e, claro, sobre a vulnerabilidade dos idosos diante dessa doença. Sobre isso, a gente vai conversar com a doutora Graziella Moreto. Ela é médica de família e diretora da Sobranfa Educação Médica e Humanismo. Doutora Graziella, bom dia para você.
Olá, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
O prazer é nosso, doutora Graziella, sobretudo diante da importância da gente falar sobre pneumonia. Eu gostaria de começar perguntando sobre as complicações que podem levar até a pneumonia, né? Inclusive o Covid-19 estando entre essas preocupações, entre essas complicações. De que maneira a gente consegue associar o coronavírus não só a uma gripe comum, mas a esses casos de pneumonia que nós temos visto nos últimos dias, doutora Graziella?
O que acontece? A pneumonia, né, é uma patologia que ela pode ser causada por diferentes micro-organismos, né? Nós temos, nesse caso do coronavírus, é uma pneumonia causada por um vírus, tá? A diferença das outras pneumonias, como as bacterianas, que existem antibióticos específicos para realizar o tratamento. Nas pneumonias virais é um pouco mais complicado. E o que a nossa preocupação é que justamente os pacientes, que normalmente são idosos e mais debilitados,
sim,
eles respondem, normalmente esse vírus tem uma resposta um pouco mais agressiva, né, ao quadro de pneumonia. Então, a correlação é essa, é um vírus que normalmente daria só um quadro gripal, em pacientes mais debilitados pode evoluir para um quadro de pneumonia, e como já foi abordado aí no início da entrevista, a pneumonia é causa, né, de um elevado índice de morte em
com
pacientes
certeza.
Idosos.
Agora, doutora Graziella, a preocupação com os idosos diante dessa pandemia do coronavírus tem relação com a preocupação com os idosos quando a gente fala de pneumonia? Tudo isso está, de alguma forma, atrelado à questão do nosso sistema imunológico?
Ah, sim. Então, assim, a preocupação, eu acho, da pneumonia sempre no idoso, sempre existiu, não é só agora com o coronavírus.
Sim.
Tendo em vista até que tem a questão da vacinação, que é também da gripe, que evita realmente as pneumonias mais graves. Lembrando que não é só o coronavírus, né? Eu sei que agora a gente está nessa fase, mas
isso,
assim, até nos hospitais a gente tem que avaliar se a infecção, aquela pneumonia é realmente o coronavírus, porque existem outros, né? O H1N1, existe o adenovírus, existem uma série aí de vírus que também podem evoluir para um quadro de pneumonia. E sempre está relacionado com uma queda, realmente, da imunidade. Então, ou os idosos são mais suscetíveis, ou os pacientes que tenham outras doenças, né? Que hoje em dia estão falando que são as comorbidades, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, que acabam gerando um déficit, às vezes, na imunidade. Tá? Então, assim, é super importante essa vacinação. Agora, os idosos, que já a campanha foi antecipada, é importante fazer a vacinação também para não esquecer que existem outros vírus que também podem, né, causar pneumonia.
Pois é. E, nesse sentido, a gente precisa avaliar que essas doenças crônicas que você citou estão normalmente relacionadas, doutora Graziella, a uma idade após os 70 anos? Quer dizer, é um público que a gente tem uma incidência maior dessas doenças crônicas?
Sim, assim, a diabetes, por exemplo, é uma doença que tem, pelo estilo de vida, obesidade, ele não é restrito, as doenças crônicas não são restritas aos idosos, tá?
Sim.
Existem doenças da própria hipertensão, pacientes com 30 anos, então não se restringe só aos idosos. Lógico que com a idade você tem envelhecimento das artérias, às vezes aquele paciente que já tem uma predisposição para diabetes, o pâncreas começa a ficar mais preguiçoso, mas não é exclusivo, essas doenças crônicas não são exclusivas dos idosos. Né?
Sim, agora, doutora Graziella, você fala com a gente de São Paulo, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e são os estados que enfrentam de uma maneira mais intensa o avanço da pandemia. E aí eu queria perguntar se já houve reflexos, quais são os reflexos na própria medicina familiar, já que a gente tem agora essa restrição de circulação, tanto de profissionais que visitam, por exemplo, as residências dos pacientes, quanto dos pacientes para poder chegar nas unidades de saúde. Que avaliação você poderia trazer sobre os efeitos dessa pandemia sobre essa rotina da medicina de família?
Na realidade, agora acho que o Ministério da Saúde e todas assim, as prefeituras e os governadores, eu acho que são mais importantes agora. Eu sei que é muito difícil, mas a orientação que a gente está dando para os agentes comunitários ou mesmo para profissionais, qualquer profissional da saúde, é orientar ou seus pacientes ou seus familiares a ficar em casa. Eu acho que é isso que vai poder fazer a diferença, esse isolamento. Então, assim, a gente está orientando todos os profissionais a orientar os pacientes, e através, óbvio, da mídia também, que está orientando, o mais importante é o isolamento, fazer higiene, quem mora com idosos, que mesmo que tenham que trabalhar, cheguem em casa, lavem as mãos, passem álcool gel, troquem de roupa, que é isso que a gente vai poder fazer a diferença aí na disseminação do vírus, para tentar controlar um pouco mais, que esse é o grande problema desse vírus. Não é que ele é tão agressivo, mas ele tem uma facilidade de contaminação, de contaminação entre as pessoas. É essa que é a grande questão. Não é que ele é mais agressivo, mas ele pode afetar um número, a contaminação é muito mais fácil.
Muito bem, doutora
Então, é isso que a
Graziella.
gente tem frisado.
Obrigado. Para a gente terminar, eu acho que é importante falar de uma das questões de estilo de vida. Você citou o estilo de vida aqui ao longo da nossa conversa. E a nossa imunidade, o sistema imunológico, tem uma relação com várias coisas, inclusive com a alimentação. Que dicas que
Ah,
a
com
gente
certeza.
pode deixar, sobretudo para os idosos, né, nesse período com relação à alimentação saudável?
Então, primeiro a hidratação, tá? Super importante, bebam água, beber água, tá? Alimentação com frutas, vitaminas, tá? Que são fontes, né? As frutas são fontes de vitamina. E lógico, balanceada. Também o idoso, ele não vamos esperar que eles vão comer grandes quantidades. Não é esse o objetivo, mas é a qualidade. Então, uma dieta balanceada dentro, óbvio, das suas restrições, o diabético, evitar as massas. Mas basicamente uma alimentação equilibrada, com proteínas, e vitaminas, que aí inclui as frutas, né, principalmente. Então, assim, é alimentação e hidratação, tá?
Muito bem, essa é a doutora Graziella Moreto, médica de família, diretora da Sobranfa Educação Médica e Humanismo. Muito obrigado, doutora Graziella, pela conversa.
Tá ótimo, foi um prazer. Muito obrigada. Bom dia a todos.